Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema: a corrupção na vida cristã. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? A corrupção na vida cristã. Não, tá bem. E a referência bíblica que eu escolhi aqui é o livro de Salmos, capítulo 14, versículo 3. Salmos, capítulo 14, versículo 3. Vamos ler só a primeira parte. Enquanto vocês abrem aí a sua Bíblia, o livro fácil, no meio da Bíblia, o livro de Salmos, eu coloquei essa referência para abrir sobre esse tema, que nos mostra como nós podemos corromper a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, por meio de atitudes e comportamentos que nós praticamos diariamente e que desagrada a Deus. Então, vamos ler Salmos, capítulo 14, versículo 3, até a primeira parte. Vamos lá. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Vamos ler novamente. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Todos quem? O salmista está dizendo. A humanidade. Se desviaram. No grego significa deram as costas para Deus. Eles rejeitaram o Deus e, em consequência, se tornaram corruptos. Nos últimos anos, assistimos a tantas reportagens, noticiários e filmagens de pessoas envolvidas em práticas de corrupção, suborno, lavagem e desvio de dinheiro. Enfim, diversos crimes, gerando na sociedade e nas pessoas de bem um sentimento de indignação, de vergonha, de repúdio, por saber que essas atitudes se alastram em todos os setores da sociedade: setor público, privado, na política, no meio empresarial. Nós assistimos isso a todo instante. A gente liga a televisão, a gente ouve falar. A gente lê um jornal, ouve falar sobre corrupção. A gente liga o rádio, a mesma coisa. Sem dúvida, a palavra do momento, dos últimos tempos, é o quê? É a corrupção. Mas por quê? Por que nós falamos tanto sobre a corrupção? O que está por trás das pessoas que se corrompem? Qual a sua motivação? O que motiva, qual a intenção dessa pessoa que age, que pratica atos fraudulentos, que pratica o suborno, o desvio do dinheiro, a lavagem? Qual a motivação dessa pessoa? Interesses pessoais. Interesses pessoais. Então vamos lá. Eu já respondi aqui. Mas o que está por trás da pessoa que se deixa corromper? Qual a sua motivação? Se não o desejo de satisfazer os seus interesses pessoais, egoístas, suas vaidades e seu orgulho. Não devemos esquecer que o pressuposto necessário para a instalação da corrupção que assistimos nos noticiários e telejornais e outros meios de comunicação é a ausência de interesse ou compromisso com o bem comum. Guarde bem isso. O pressuposto necessário para que a corrupção se instale é a ausência do interesse ou compromisso com o bem comum. Ou seja, a pessoa não está interessada se o que ela está fazendo vai prejudicar a uma ou a milhares de pessoas. É o que eu disse, a pessoa mostra-se incapaz de fazer qualquer coisa que não lhes traga uma gratificação ou vantagem pessoal. Então ela vai, usa de um cargo, de uma posição, para cometer um crime, para cometer um desvio, uma lavagem de dinheiro, alguma coisa que vai trazer um benefício para ela. Mas ela não está preocupada no bem comum. Ela não está preocupada se isso vai trazer prejuízo na saúde, na educação, em outros setores da sociedade. Olha o que diz a palavra de Deus, trazendo para a nossa vida espiritual, trazendo para a vida da igreja. Em Provérbios, capítulo 29, versículos 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha aí. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Profecia aqui não é uma revelação. Profecia aqui corresponde à palavra de Deus. Não havendo a palavra de Deus, o povo se corrompe. E a palavra de Deus não é somente você ter a palavra de Deus, mas você saber ouvi-la. Vocês lembram da última vez quando eu expliquei sobre isso? Como ouvir a palavra de Deus? Se eu ouço de qualquer jeito, se eu ouço a palavra de Deus sem tomar uma atitude imediata de mudar, eu estarei entrando no caminho para lá na frente me corromper. E quando eu passo a me sujeitar a esse comportamento apático, Eu deixo de olhar para o bem comum, para a coletividade. E passo a pensar em mim mesmo. É muito comum ouvirmos pessoas, quando a gente chama para fazer algo dentro da igreja, para benefício de pessoas, elas se perguntarem, mas por que eu preciso fazer isso? Como se dissesse, o que eu vou levar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Essa pessoa, ela está no caminho da corrupção. Porque ela está pensando primeiramente nela. O que ela vai ganhar com a atitude que ela vai tomar em ajudar pessoas? É o mesmo princípio de uma pessoa que vai e desvia um dinheiro. Ela não está preocupada se aquilo vai fazer falta para outros setores. Ele pensa primeiro nele. Então, a nossa vida espiritual, ela também pode ser corrompida, segundo a palavra de Deus. Quando nós deixamos de olhar para o bem comum, para a igreja, para as pessoas, para o próximo. E passamos a olhar somente para nós mesmos. Sem o conhecimento e a orientação da palavra de Deus, o povo se corrompe, como nós dissemos, e se perde em suas ilusões e seus desejos egoístas. Mas o povo, olha o final desse versículo, mas o povo que guarda a lei, ou seja, que se submete a ela, que tem o Senhor como o seu dono, que teme a ele, esse povo tem uma característica específica, qual é? Ele é feliz. Ele é feliz. Se eu não tenho a comunhão com a palavra de Deus, se eu não busco conhecer os seus mandamentos, as suas promessas, os seus planos para a minha vida, se eu não me preocupo com o meu próximo, se eu não evangelizo, se eu não ensino as pessoas, se eu não fortaleço a minha igreja, se eu não ouço corretamente a palavra de Deus, eu fatalmente vou me corromper em meus pensamentos e em minhas atitudes. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Por que Paulo inicia esse versículo com essa conjunção? Portanto, nós já aprendemos. Porque ele vai concluir um pensamento anterior. Então ele começa com uma conjunção conclusiva, porque ele vai concluir um pensamento dele anterior. E o pensamento qual é? Uma vez que vocês aprenderam a viver como seguidores de Cristo e conheceram a verdade que está nele, não vivam mais como os pagãos, como pessoas ignorantes acerca dos princípios e propósitos divinos, como pessoas egoístas e interesseiras, como pessoas orgulhosas, duras de coração, indecentes, imorais. Paulo está falando isso à igreja, porque a igreja estava começando a se corromper. Estavam começando a aceitar, a andar segundo os seus caminhos. Então, nós podemos sim nos corromper. Nós podemos agir como pessoas corruptas. Porque não damos a atenção à palavra dele e aos planos que ele tem para cada um de nós. Então ele conclui dizendo, abandonem essa natureza pecaminosa, desgastada, inútil, corrompida pelo engano. Renovem a mente de vocês, renovem os seus corações, para que sejam revestidos com uma natureza nova, criada por Deus, para viver uma vida correta e dedicada a ele. Era isso que Paulo estava falando para aquela igreja. Que aos poucos estavam se desviando do caminho. Que aos poucos estavam se corrompendo. O Senhor nos deu vestes novas. Quando ele nos chamou, irmãos, ele nos deu vestes novas. Uma nova natureza. Conforme a sua criação, para vivermos a semelhança dele, uma vida correta e digna e dedicada a ele. Não queiram vestir com as velhas roupas da natureza pecaminosa. Infelizmente, ainda dentro da igreja, de igrejas, existem pessoas que querem se vestir com roupas, com trapos velhos da velha natureza pecaminosa. Eles aceitam viver sob um estilo mundano, mesmo dentro da igreja. E resistem à ação do Espírito Santo. Elas se apegam a tudo. Se conformam às imoralidades deste mundo. Começam a aceitar o seu estilo de vida sem combater as suas fragilidades. A ponto delas falarem, eu sou assim e Deus sabe como eu sou e Ele me aceita. Quando uma pessoa fala assim, que Deus me aceita do jeito que eu sou, é porque ela está se conformando com a sua natureza pecaminosa. E ela já está num processo de corrupção espiritual. Quando eu pensava sobre essas coisas, logo veio 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Olha o que diz lá. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pessoas que entregaram suas vidas a Cristo, mas que se permitiram se corromper, se permitiram serem levados por caminhos que afastaram do caminho que o Senhor predispôs para aquelas pessoas, para aquelas vidas. Então elas se agarraram às imoralidades. Elas foram dominadas por elas. E no fim ficaram pior do que no começo. Pois teria sido muito melhor, continua Pedro, que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Uma vez que nós conhecemos a verdade, irmãos, uma vez que nós fomos convencidos por ela, tomemos cuidado para não nos afastarmos dela. Porque a nossa situação se tornará muito pior do que antes de nós conhecermos. Pedro aconselha, talvez seria melhor nem ter conhecido a verdade. Porque difícil será a sua volta. Quase que impossível. Mas alguém pode estar pensando aqui, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou trilhando por caminhos tortuosos que desviaram do Senhor. Então, irmãos, nós devemos ler 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissemos que não temos pecados, estamos nos enganando. E não há verdade em nós. Se nós dissermos, não, mas comigo está tudo bem, eu não preciso me preocupar com isso. Você está entrando no caminho do engano. Porque todos nós pecamos e não há verdade em nós mesmos. Somente naquele que é autor e consumador da nossa fé. Então, paremos um pouco para avaliarmos honestamente a nossa vida espiritual diante de Deus. Pelo tempo que você tem de igreja, você já contabilizou os seus frutos para o reino de Deus? Você tem cuidado de pessoas para tornar sua igreja forte? Você tem se preocupado com isso? Você tem fortalecido pessoas? Quais são os seus frutos? Você já confrontou as suas maiores fragilidades, as suas maiores fraquezas com a palavra de Deus e assumiu uma postura de obediência em relação à verdade? Você está lutando contra a sua natureza humana? Você tem lutado contra o seu comportamento diário? Que muitas vezes você sabe que está errado, mas que você se conforma? Será que nós temos lutado para nos tornarmos pessoas melhores? Será que nós temos procurado obedecer aquilo que nós temos ouvido em nossas reuniões de domingo, de terça-feira? Ou, como eu disse há duas semanas atrás, nós olhamos só para o espelho e saímos e logo esquecemos a nossa aparência, como se nós ouvimos a palavra de Deus e saímos e achamos, ah, domingo que vem tem outra. Parece um pouco a continuação do que eu falei na semana passada. Nós sempre temos que nos examinarmos. Porque esse processo de afastamento dos caminhos do Senhor ocorre lentamente, quase de modo imperceptível. Como uma grande erosão que corrói aos poucos o solo de forma silenciosa e sutilmente. Você vai olhando aquela, eu que já morei no interior, e você vê aquele córrego que passa por baixo de um barranco. Ele vai desgastando, desgastando. Você olha um dia, parece que está a mesma coisa. Olha no outro, parece que está a mesma coisa. Mas ela está corroendo. Ela está desgastando até o ponto daquele barranco ruir, cair. Assim também ocorre em nossas vidas espirituais. Os efeitos vagarosos e silenciosos e sutis da erosão vai desgastando os alicerces, as estruturas da nossa crença, da nossa fé, dos fundamentos da nossa fé. Se não estivermos atentos, sofreremos a queda sim. Nós não teremos base. Nós não teremos estrutura para nos suportar. Irmãos, a nossa responsabilidade como igreja, ela é grande. A nossa responsabilidade como cristão, ela é grande. Não só para as nossas vidas mesmo, mas para a vida de outras pessoas. Eu não tenho dúvida que o Senhor trouxe essa palavra aqui nessa noite. Eu não tenho dúvida que Ele está querendo dizer a cada um de nós, para que nós cuidemos de nossas vidas espirituais, para que elas não sejam corrompidas, para que elas não sejam desgastadas, para que elas não façam mal aos outros, a quem Ele tem trazido aqui. Se nós olharmos para a humanidade, nenhum ser humano se torna vil, maldoso, de uma hora para outra. Ao contrário, a corrosão espiritual ocorre em etapas, de maneira lenta e destrutiva. Pode suceder a indivíduos e certamente pode ocorrer também com a igreja. Ninguém se torna uma pessoa má de um dia para o outro. Os caminhos que eles trilham vai se afastando, vai levando para cada dia, cada momento, para mais longe de Deus. Isso ocorre na vida espiritual de uma pessoa, mas também ocorre dentro de uma igreja. Eu olho para a igreja e falo, a minha igreja é maravilhosa. Mas se nós não estivermos cuidando uns dos outros, se nós não nos preocuparmos com a nossa própria vida espiritual, com a nossa saúde espiritual, nós também cairemos na erosão, na corrupção espiritual. Olha o que diz esse famoso escritor C.S. Lewis, em sua criativa obra intitulada Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Olha o que ele escreveu. Com efeito, a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave, de chão macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. A estrada mais segura para o inferno, para a perdição, é aquela ladeira gradual. Você vai vivendo a sua vida confortavelmente, sem tomar nenhuma atitude de obediência, de submissão à palavra de Deus. Então você vai se conformando com seus erros. Aquilo que antes te acusava, não te acusa mais. As suas atitudes são vazias de propósitos. Até quando você se der conta, você desceu a ladeira. Então você não tem mais forças para subir. Perceba que você não tem mais marcos de quilometragem. Nada de para. Você faz a sua descida tranquila. Nada chama atenção mais sobre a sua vida espiritual. Você não tem mais discernimento das coisas. A sua vida, a sua consciência não te acusa mais, irmãos. Você não para mais para olhar para dentro de si e falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Você simplesmente desce num chão macio, numa estrada sem muitas curvas. E quando você vê, não tem mais volta. Mas se nós, como igreja, cuidarmos de nossas vidas espirituais, colocando-as sobre o crivo da palavra de Deus, obedecendo aos seus mandamentos e seguindo os exemplos dos primeiros cristãos, aqueles que foi retratado e que nós iremos ler em Atos capítulo 2, versículos 42, podemos sim desviar do caminho da desobediência. Podemos sim desviar da apatia, da ignorância, da rebeldia que nos leva a corromper as nossas vidas e nos conduzir para longe dos caminhos de Deus. Vamos ler então Atos capítulo 2, versículos 42. Vejam que eu não falei em nenhum momento artigo aqui, né? Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o livro de Tiago, capítulo 1, artigo 22. Aí as pessoas começaram a rir, eu achei que eles estavam gostando da minha pregação. Mas, na verdade, eu falei errado, eu tinha que ter falado o versículo. Eu falei artigo. Então, eu não me confundi ainda. Ainda não. Então vamos ler lá. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Vejam que quando os primeiros cristãos se reuniam, eles se dedicavam a quatro tarefas essenciais. Olhando para esses versículos, o que nós identificamos? Quais tarefas eram essas? Os ensinamentos dos apóstolos. O viver em amor cristão, que é o quê? A comunhão. O partir o pão juntos e a oração. Esse versículo não apenas descreve o que fazia a igreja primitiva, mas também prescreve o que todas as igrejas devem fazer. Para que um grupo de pessoas se torne o tipo de igreja que Jesus prometeu construir, é necessário haver ensinamentos. Ensinamentos. Infelizmente, muitas igrejas estão abandonando o ensino da palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos, que a nossa igreja é conhecida pelo ensinamento da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, muitas igrejas deixaram, abandonaram o ensino para se ocupar com shows, com testemunhos de milagres, de curas, ou mesmo de uma apresentação, de uma mensagem recheada de técnicas de positivismo, que você tem que estar bem, que Deus tem que dar as coisas a você, que a sua vida tem que ser prazerosa, que você é um filho de Deus, você não pode aceitar o sofrimento. Não é isso que diz a palavra do Senhor. Segundo consta no que nós acabamos de ler sobre Atos 2,42, o ensino se refere... Pois certo? Os ensinos se referem aos ensinamentos dos apóstolos. Não é isso? Hoje, espera aí. Agora, segundo consta no texto em que lemos, esse ensino se refere aos ensinamentos dos apóstolos. Hoje a igreja tem acesso a todos os ensinamentos dos apóstolos por meio da Bíblia. A palavra de Deus. Uma igreja, para ser forte, precisa se dedicar continuamente ao ensino das Escrituras Sagradas. Então, a primeira coisa, irmãos, é aprendermos sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Uma igreja que não preza pelo ensinamento é uma igreja corrompida. É uma igreja que aceitou um caminho diferente daquele que o Senhor propôs a ela. Para uma igreja estar em conformidade com a palavra, com a vontade de Deus, também é necessário o quê? O segundo, o viver em amor cristão. Lembram? Ensinamento dos apóstolos e agora viver em amor cristão, que significa comunhão. Um ensino sem a comunhão transforma a igreja numa escola, num lugar onde você adquire informação e nada mais. Imagine se nós só ensinamos aqui e não exortamos as pessoas a terem comunhão. Você vai aprender, vai embora e não vai praticar. Você não vai compartilhar o que você aprendeu com outras pessoas. O termo, como nós já conhecemos, original para comunhão é koinonia, e se refere a relacionamentos íntimos e mútuos nos quais as pessoas compartilham coisas em comum e permanecem envolvidas umas com as outras. Não são encontros sociais, mas se refere a relacionamentos em que pessoas compartilham vidas umas com as outras, dividindo tantos, tanto as dificuldades quanto as alegrias. Irmãos, comunhão não é só você vir aqui dar, cumprimentar, oi, tudo bem, e vai embora. Comunhão é mais do que isso. É você dividir as intimidades, os seus sofrimentos, as suas tristezas, as suas alegrias. É você fazer uma visita a alguém. É você compartilhar uma situação, uma oração. É você cuidar uns dos outros. Isso é comunhão. É você se sacrificar de sair da sua casa num feriado, num sábado, num final de semana, para visitar alguém. Isso traz comunhão. É isso. Isso que nós devemos aprender. Porque só o conhecimento sem a comunhão nos tornamos pessoas frias. Então, a igreja precisa ter ensinamento da palavra de Deus. E precisa ter o amor cristão de viver uns com os outros. Por isso, incentivamos a participar do quê? De grupos pequenos. Porque gera comunhão, crescimento espiritual e fortalece a igreja. É por meio dos grupos que nós conhecemos as dificuldades, que nós podemos ajudar pessoas, que nós podemos evangelizar, que nós podemos discipular e que nós podemos fortalecer a igreja. Na igreja, a palavra de Deus não é apenas aprendida por meio da pregação, mas também ela é vivenciada por meio da comunhão. Se você não vivencia aquilo que você aprendeu, você não aprendeu. Lembra o que eu disse na última pregação? Que os judeus só consideram alguém conhecedora não quando ela adquire o conhecimento, mas quando ela passa a viver aquilo que ela conhece ser a verdade. Aí ele diz, você é um conhecedor. Adquirir informação, adquirir conhecimento, não diz que você realmente sabe, até você colocar em prática. E o terceiro ponto, quem guardou? Partir o pão juntos. O partir o pão está incluso o ensino e a comunhão. E se refere à ceia do Senhor. Procedimento este observado pelos cristãos primitivos. Uma vez que o batismo foi mencionado antes desses versículos, e depois você pode constatar isso, nós entendemos que a igreja primitiva se dedicava aos dois mandamentos deixados por Jesus, que era o batismo e a ceia do Senhor. O primeiro representa o quê? A própria conversão da pessoa. A sua morte do seu eu para se entregar a Cristo. E o segundo, que é a ceia, é o seu comprometimento com Cristo e com a igreja. Então eles aprendiam, eles tinham comunhão, eles tinham uma vida dedicada a Cristo e a igreja. E por fim, faziam oração juntos. A igreja também se dedicava à oração. Eles passavam tempo em adoração ao Senhor, confessando os seus pecados, intercedendo pelos outros, pedindo sustento a Deus e agradecendo as bênçãos recebidas, exatamente como Jesus os ensinou a orar. Esses quatro elementos, o ensino, o conhecimento da palavra de Deus, a comunhão, a verdadeira conversão, o seu compromisso com o Senhor e com a igreja, e a oração deve permear cada atitude nossa. Deve ser o nosso estilo de vida como pessoas tementes a Deus. E é isso que o Senhor está nos pedindo nessa noite. Certa vez, Charles Spurgeon declarou o seguinte: por que alguns cristãos, apesar de ouvirem 1000 bons sermões, não têm avanço na vida espiritual? Porque eles negligenciam sua obrigação, seu quarto fechado. A solidão com Deus. Eles não meditam no que ouviram. Olha só. Eles podem estar há anos dentro de uma igreja. Eles podem ouvir milhares de pregação. Mas eles negligenciam a sua obrigação. O seu quarto fechado. A sua solidão com Deus. Eles não meditam no que ouvem. Você vem, ouve e logo esquece. Eles amam o trigo, mas não querem moê-lo. Eles teriam o milho, mas eles não irão ao campo colhê-lo. Não querem sacrifício. Não querem sofrer para fazer aquilo que o Senhor pediu. O fruto está pendurado, mas eles não vão estender as mãos. A água está fluindo em seus pés, mas eles não vão se inclinar para beber. Eles estão mortos. Eles estão inertes. Assim, muitas pessoas dentro das igrejas estão agindo assim. Eles não querem se sacrificar. Eles não aceitam. Não aceitam se sacrificar por amor a Deus. Irão reclamar porque outros não fazem isso para eles. Irmãos, a característica dessas pessoas é sempre colocar a culpa em outras. É sempre falar, eu estou assim porque fulano, o irmão fez isso e isso contra mim. É ou não é verdade isso que eu estou dizendo? Elas negam a sua situação, negam a sua responsabilidade e transferem a outras pessoas, porque elas não querem sacrificar. Elas têm medo de sofrer pela vontade de Deus. De tal loucura livrai-nos, ó Deus. De tal loucura livrai a nossa igreja dessas pessoas, desses comportamentos. Portanto, você pode estar, como já disse, há anos dentro de uma igreja e ouvir quantas pregações quiser e sua vida espiritual ser um fracasso. Por quê? Porque lhe falta o desejo pelo conhecimento e submissão à palavra de Deus. Falta o sacrifício. Falta a submissão à vontade dele e à sua palavra. Por que a sua vida espiritual está um fracasso? Porque lhe falta o viver em amor cristão. A comunhão. O viver uns para os outros, com o intuito de fortalecer a igreja nos propósitos divinos. Eu estou tão centrado em mim mesmo, eu estou tão preocupado com os meus problemas, que não consigo olhar para as outras pessoas. Lembram o estilo de vida das pessoas do mundo? Elas não se preocupam com o bem comum. Ela simplesmente faz aquilo que satisfaz os seus interesses. E esse princípio tem entrado para dentro das igrejas. As pessoas não estão preocupadas umas com as outras. Elas não estão preocupadas com a saúde espiritual das outras pessoas. Elas simplesmente se fecham, olham para dentro de si e querem resolver os seus problemas. Falta o viver em amor cristão. Porque a vida espiritual está um fracasso, porque lhe falta a conversão verdadeira, lhe falta a morte do eu e o comprometimento com o reino de Deus. As pessoas simplesmente frequentam igrejas, as pessoas simplesmente vêm, ouvem e acham e se dão por satisfeitas, sem avaliarem a sua situação, a sua vida espiritual. E por último, lhe falta uma vida de oração e comunhão com o Pai. Elas não se trancam nos quartos. Elas não ficam mais a sós com o Senhor. Porque elas estão muito fracas. Elas estão muito vazias e não têm mais força para buscar a Cristo. E fatalmente essa pessoa morrerá. Que o Senhor nos livra de uma atitude, de um comportamento como este, irmãos. Portanto, se nós queremos ter uma vida cristã saudável, que agrada a Deus e imune aos efeitos da corrupção e da erosão espiritual, que observemos então esses conselhos, para que um dia possamos falar como o apóstolo Paulo disse ao final de sua carreira: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor.